Satisfeito com as dicas informáticas do Plug 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a terceira parte do Plug 700 na sua rádio Duas Vox.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos agora no terceiro bloco do programa Plug 700, número 180. Essa numeração do Moacir, lembrando, o Moacir é o nosso colaborador aí que disponibiliza o arquivo de áudio dos programas aqui do Plug 700 no seu site. E se você quiser acessar o site do Moacir, o mais fácil é acessar o nosso site, que lá tem um link para o site do Moacir. E o nosso site fica em www.intermatica.org. Tá? Aí procura lá o botãozinho site do Moacir, você encontra os links, né, no site dele, adequados para ouvir o programa gravado já num formato... Nem lembro qual é o formato, MP3, RM...
Normalmente RM, mas tem um conversor online para MP3. Uhum. É que eu tenho uma característica, eu não ouço a gravação dos nossos programas, porque eu morro de vergonha, Na hora que eu estou me ouvindo, eu fico desesperado. E se eu começar a ouvir, depois eu começo a perder um pouco a espontaneidade, né, porque a gente começa a se fiscalizar demais, né, Tarcísio? Tarcísio, Henrique Alain, de Anápolis, e que Deus tenha piedade da alma dele, porque, olha, do computador dele acho que não teve nada.
Não teve, né?
Agora, veja bem, eu vou explicar qual é o drama do Henrique. Ele diz o seguinte, eu fiz um backup do HD para um CDRW, aquele 4x12 compatível 4x12, da marca Print Life. Tudo bem.
Tá.
Utilizei o Nero Start Smart.
Bom, Start Smart.
Start Smart.
Sei lá, Start Smart deve ser.
Smart, deve ser Start Smart.
Smart, é. Nada esperto.
Por falta de atenção, não escolhi uma velocidade de gravação adequada. Eu utilizei a máxima, 40x. Normalmente utilizo 32x ou 24x, e não 40x. Achando que já tinha feito o backup...
Formatou
CD,
o HD.
Formatei o HD. E, ó, tragédia. Agora não consigo abrir o backup no CD. Também não consigo copiar os arquivos que foram gravados no CD para o HD, na pasta Meus Documentos do Windows Explorer. Algumas vezes parece que houve a cópia de alguma das pastas, mas quando vou verificar, trata-se apenas de pasta vazia, sem qualquer arquivo dentro. Como devo proceder? Como ele deve proceder?
Olha,
o problema está sério.
Aí, né? Tá sério o problema. Na realidade, muitas vezes não tem o que fazer mesmo, como o Perluide disse.
Ou seja, a gravação não foi efetuada.
Se a gravação não foi efetuada, não existe um milagre que a faça ser efetuada agora que os arquivos originais já se foram.
Agora, se ela foi efetuada com problemas, talvez exista, talvez algum dos ouvintes conheça algum software que consiga analisar CD-ROM danificado,
olha,
coisa desse
deixa
tipo.
Deixa eu dar uma dica. Você fala na velocidade, né, que você utilizou a máxima velocidade, por isso talvez os arquivos não tenham sido gravados adequadamente. É uma possibilidade, não há dúvida. Agora, eu estou notando aqui, há uma outra possibilidade. Você fez um backup para um CD-RW, ou seja, são essas mídias que você pode gravar e regravar. E usou o Nero Start Smart. O que é esse Nero Start Smart? Na realidade, uma espécie de um driver que o Nero instala no seu computador para poder tratar o CD como se fosse uma unidade de disco, já que você está usando uma mídia regravável. Tá? Então, é provável, né, que talvez também o problema esteja por aí. Você, na outra máquina, deve também instalar o mesmo Nero Start Smart aí, que você tinha instalado na versão anterior da sua máquina, tá? E aí, a partir do Nero Start Smart, tentar acessar esse CD-RW. Tá? Pode ser que seja isso. Não garanto, mas é uma tentativa.
É uma pequena luz de esperança no fim do túnel, né?
Agora, se isso não funcionar, aí a coisa é mais grave, porque aí provavelmente os arquivos realmente não foram gravados adequadamente. tá? E aí não há milagre que faça os bits aparecerem ali se eles não foram gravados sequer.
Tarcísio, eu fiz há uns tempos atrás, eu participei de um programa lá da Adriane Galisteu, quando ainda era de dia, né?
Sei.
Discutindo, participando de um debate a respeito dessa história de cotas para negros. E no programa eu citei um livro muito racista, diga-se de passagem, do Monteiro Lobato.
Sim.
Chamado O Presidente Negro ou O Choque das Raças.
Uhum.
E a própria Adriane me pediu uma cópia do livro. Falei, olha, infelizmente eu não tenho nenhuma, porque a minha eu emprestei e alguém sumiu com ela.
E se você não tivesse emprestado, você teria queimado em praça pública.
Praça pública, tá certo? Agora, na realidade, o que acontece é o seguinte. Existe a possibilidade de encontrar esse livro em sebo.
Ah,
e a internet
entendi.
Tem sebo virtual. Outro dia você estava falando naquele instante alguma coisa.
Foi até uma dica que um ouvinte nosso, o Reinaldo, nos enviou. É o Estante Virtual. Tá? É um site no qual você encontra ali já em formato digital mais de 1 milhão de títulos de livros usados. Ou quase 11 milhões de títulos offline. Tá? Então anote aí, www.estantevirtual.com.br. Então, que de repente tem lá até o...
Então, deve ter, com certeza. Inclusive porque ele não foi reeditado, porque é um livro vergonhoso, mas há vários anos atrás ele era editado até como literatura infantil. Era um negócio maluco. Márcia Veloso diz, eu gosto de ouvi-los, obrigado pela audiência, Márcia, mas não consegui pegar a frase da Eleonora. Deixa eu explicar, essa frase da Eleanor Roosevelt, e ela diz mais ou menos o seguinte, vou tentar traduzir, grandes pessoas conversam sobre ideias, pessoas médias conversam sobre fatos ou coisas, e pequenas pessoas, ou melhor dizendo, pessoas medíocres, conversam apenas a respeito de pessoas. Ou seja, uma grande crítica que ela fez a respeito de uma coisa chamada fofoca. E hoje na televisão, inclusive, nós temos vários programas que só falam em fofoca.
Fofocas.
Tá certo? Ninguém fala sobre ideias. E a coisa fica meio complicada. Agora, se você entrar em www.sempitoshiba.com.br e clicar no link Informática, você poderá conferir toda a linha de produtos da Sempre Toshiba Informática.
É uma variedade enorme de notebooks e desktops, os diferenciados computadores mídia e game PC, servidores para pequenas e médias empresas, multifuncionais a laser, pocket PCs e impressoras térmicas.
Depois de conhecer todos esses equipamentos, vai ser difícil não associar o termo informática aos produtos Sempre Toshiba.
Fingir que é japonês é fácil. Difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba.
O Paulo Fino, aquele que se sente rejeitado pelo Tarcísio, mas insisto, o Paulo Fino é que não está acessando o Orkut dele. Ele diz o seguinte, eu tenho um Windows XP SP2 Original. E antigamente eu usava o Spyware Terminator. Não era Spybot Terminator?
É Spybot. Bom.
Bom, tudo bem.
Que seja.
Mas agora resolvi baixar o Windows Defender.
Tá.
Esse programa do Windows Defender é confiável? Qual dos dois é melhor?
Olha, é difícil dizer sem a gente ter testado, né? E é difícil também a gente testar todos eles. Então eu sugiro e peço aos ouvintes que tenham utilizado esse Windows Defender. Eu não me lembro se foi o Windows Defender ou se foi uma coisa parecida, mas tinha a palavra Windows no meio, viu? E ele era um spyware. Era um anti-spyware que acabava sendo o próprio spyware. E olha, não lembro se era o Windows Defender, agora não posso dizer, mas eu lembro certa vez que eu acabei, até para efeitos de teste, puxando um desses Windows qualquer coisa, Windows Guardian ou Windows Defender, era um Windows alguma coisa. Eu lembro que tinha a palavra Windows na brincadeira. Tá? E depois de instalá-lo, ele gruda que nem chiclete, porque você não consegue desinstalar o miserável. Você desinstala, ele volta, ele parece um spyware, né? Um vírus, né? Porque você não consegue praticamente desinstalá-lo. Então, aguarda mais um pouquinho, viu, Paulo Fino? A gente vai esperar um retorno aqui também dos nossos ouvintes para confirmarem ou não se esse Windows Defender é o tal que eu, uma certa vez, fiquei louco da vida com ele, porque ele não queria desinstalar de jeito nenhum, tá? Se for, aí eu diria que não é confiável, porque se um programa que visa defender a sua máquina de spywares, se ele próprio já é um spyware, então é claro que ele não é confiável.
Não é, com certeza. É bom examinar isso. Tarcísio, a Sandra Aparecida Gonçalves diz, tenho um Windows XP, o meu provedor é Terra e eu tenho Speed. Instalei o fax do XP e funcionou bem. Mas quando fui mandar um fax, veio o aviso, sem sinal de linha. Pergunto, não tem sinal de linha porque usa Speed? Será que preciso ter uma linha discada? Pode ser usada a discada e Speed sem interferência? Se esse for o caso, por favor, sugiram qual seria um bom discador gratuito. Então, deixa eu, antes do
Tarcísio responder... Em primeiro lugar, precisa ter um modem, né?
É, veja bem, Sandra, em primeiríssimo lugar, insisto mais uma vez, através da mesma linha telefônica, através do mesmo fio telefônico, você tem dois tipos de sinais que transitam, o chamado sinal de voz, que é de baixa frequência, e o sinal de banda larga, que é de altíssima frequência. E os dois coexistem, e um não interfere no outro. Tanto é que você pode ter o teu Speed ligado numa linha telefônica, enquanto o Speed está carregando coisas da internet, e você usa o mesmo telefone, a mesma linha, para conversar via voz com alguém. Então as duas linhas são, os dois canais são independentes.
Como é que é mesmo o modem da Speed? Parece que você entra nele com um sinal que é um cabinho daqueles de telefone normal.
Sim.
Né? E dele sai um outro para você ligar num telefone convencional, não é isso?
Não, normalmente você não perder eu pelo menos lá em casa eu uso o seguinte, eu tenho uma caixinha.
Ah, tá.
Que é um divisor de sinais.
De sinais. Uma vai para o telefone e outra vai para o Speed.
Que eu falo via voz e outra vai para o Speed.
Então, por exemplo, a primeira checagem que você tem que fazer é essa. Se dessa caixinha, já que você usa o Speed, uma deve estar realmente ligada no modem da Speed. Uhum. Tá? E a outra, você liga na entrada de linha da sua placa de fax modem.
Que deve estar no computador.
Que tem que existir no computador.
Você vai ter que instalar.
Exatamente.
Agora, uma vez feito isso, em primeiro lugar, você pergunta, posso usar a linha discada e Speed sem interferência? Pode. Tanto é que uma vez eu fiz uma experiência. Eu entrei em dois provedores diferentes e dois acessos diferentes, um via Speed e outro via linha discada. E naveguei independentemente em cada um dos dois. Então, na realidade, um não interfere no outro. Se for o caso esse, por favor, sugira um bom discador grátis. O do Estadão é um discador grátis, não é?
Sim, sim. Se você entrar no site do Estadão, www.estadal.com.br, você vai encontrar ali um link para baixar um discador gratuito e assim obter acesso à internet gratuitamente.
Agora, veja bem. Cuidado, Sandra. Esse discador gratuito é para você acessar a internet também via discada. Mas ele não é indispensável para você enviar fax.
Sim, são coisas diferentes.
São coisas diferentes. Se você tem a placa fax modem, a tua placa deve ser enxergada pelos teus programas, por exemplo, de edição de texto, como se fosse uma impressora a mais. Então, em vez de você enviar, se a placa estiver bem instalada, em vez de você enviar dados para a impressora, você envia para o fax. E o software de fax se abre e ele próprio se encarrega de discar. Ou seja, no fundo, se você tem uma placa fax modem, você já tem um discador lá dentro do teu computador, que está agindo independentemente.
Eu estou com uma outra dúvida aqui, viu, Perwid, deixa eu ver de quem é, do Leonel. O Leonel diz assim, ele tem um micro Pentium 233 e gostaria de deixá-lo zerado. Não sei se o termo seria formatar. Como faz para que esse PC comece a operar do zero, sem qualquer tipo de informação ou arquivo disponível? Desculpe-me, se não foi claro. Bom, enfim.
Foi claro.
Foi bem claro. Você quer zerar o computador apagando tudo que ele tem, dados, arquivos, etc. Pois bem, a ideia é você reinstalar um sistema operacional, né, por exemplo, um Windows. Eu não sei o que você quer instalar de novo nele. Tá? Ou não sei se você simplesmente quer vender esse computador zerado, sem nenhum sistema operacional, e aí a ideia seria pura e simplesmente você usar um comando format do DOS, até, né, um comando já antigo do DOS, que permite zerar totalmente à máquina, e aí ela fica, inclusive, sem nenhum sistema operacional, ela não fica nem inicializável. Aí a pessoa que comprar, ela põe o que ela quiser, um Windows ou um Linux, ou seja lá o que for, né? Seria, não sei qual é a intenção.
Ou então, seguindo aquele alerta do outro ouvinte, põe um CD de instalação do Vista, vira de costas e deixa que ele comece a destruir todas as informações do teu computador.
Agora, veja, uma coisa importante, viu, Leonel, é você, antes de zerar a máquina, claro, fazer os backups necessários dos arquivos e fazer também os backups dos seus drivers, placa de som, placa de modem, se for o caso, se você tiver lá, tiver uma instalada no seu computador, que mais? Placa de vídeo. E esses drivers, eles vão ser necessários para uma eventual reinstalação de um Windows ou de um sistema operacional, tá? Como é um Pentium 233, eu acredito que seja já um Pentium um pouco mais antigo. Talvez você não tenha esses drivers aí, mas existem alguns softwares que fazem o backup desses drivers para você poder salvá-los antes de zerar a máquina.
Tá? Agora, seria interessante, se ele tiver uma impressora, dele passar aquele Belarc, é Belarc que chama, né?
Aquele Belarc. Que analisa todas as coisas.
O que esse software faz? Vai olhar tua máquina inteira, vai descobrir que placa você tem, que placa de som você tem, que fax modem você tem, vai te fazer um relatório, que aliás ele abre no próprio browser, e seria bom sempre imprimir esse relatório para referência depois que você zerar a máquina, para poder saber o que precisa ser reinstalado depois de zerar o equipamento. Né?
É isso aí. Bom, de qualquer forma, cuidados na hora de reformatar a máquina. Às vezes a reformatação é feita a partir de um CD de instalação do Windows. Né? Você põe ali um CD e ele próprio já tem todo o software de reinstalação. Mas não se esqueça de ter os drivers disponíveis em mãos, copiados, para que a reinstalação seja coroada de êxito, vamos dizer assim. Certo, Perucci? E depois desse termo, acho que é melhor encerrar, né? É maior, acabou, chega. É, realmente o nosso tempo está se esgotando e mais essa edição do Plug 700 chega ao fim. Muito obrigado a todos vocês que ficaram aí plugados nessa última uma hora e aproveito para convidar a todos que se pluguem no próximo programa. Até logo, Peruíde.
Até logo, Tarcísio, até logo, Valdir, e até a semana que vem.
Plug 700 termina agora na Eldorado, mas na internet a solução para os seus problemas de informática continua. Entre em www.radioeldorado.com.br e revise suas dúvidas. Confira os serviços na rede e os infodrops na página especial do programa. Continue enviando suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.